בעזרת השם דף פי בית תפילה של פסחים סתמוס דף פי אלף עמוד בית דף פי אלף נוברס נדון על מי יש בעש פרסים אנחנו מסתנו בנובה משנה נובה סונטוטמי אקונטס כונדו קורבן פסח סים פוריפיקה קורבן סים פוריפיקה תינק סר קיימדו יום ג'וגון דוס קרמטוריוס קיצ'ין עונו בית המקדש ופורד בית המקדש וסצ'ם קרמטור נעזרה מפאקל בית המקדש קרמטור נפרינצ'י דה עזרה que fora da Azará, porém dentro do Betamidash, tinha crematórios também fora de Yerushalayim. A Alahá em geral é que o corban que se invalidou deve ser queimado, aonde as pessoas poderiam consumir esse corban se ele não foi invalidado. Temos dois tipos de categorias com relação a sacrifícios. Temos Kodashé Kodashim, sacrifícios de espiritualidade mais grave, como Hatat, que só pode ser consumido na Azará no pátio do Betamidash. Se ele se invalida, temos que queimar o Hatá dentro da Azara. Com relação a Kodashim Kalim, sacrifícios de espiritualidade mais leve, como Shlamim, como Korban Pesach, também pode ser consumido em todo Yerushalayim. Poderíamos queimar o sacrifício que se invalidou também em todo Yerushalayim. Porém, vamos ver a nossa Mishnah, ela foi diferente com relação ao Korban Pesach. Fala Mishnah, Netmash Shalem, se todo o Korban Pesach se impurificou, Orubu, a maioria deles se impurificou. Sorfino Tolifne Abirá, queimamos dentro do Betamigdash, no crematório fora da Azara, fora do pátio do Betamigdash. Meatze Amaraha, com as madeiras sagradas do Betamigdash, as mesmas lenhas que se usa na fogueira do altar, do Mizbeach, para fazer os sacrifícios, também se usa para queimar o Korban Pesach se invalidou. E agora vamos explicar por que queimamos justamente o Korban Pesach dentro do Betamigdash. Se o Korban Pesach pode ser consumido em todo Yerushalayim. Itma miuto, se a minoria do Korban Pesach se impurificou, vem anotar, ou a carne do Korban Pesach que sobrou, passou do prazo do consumo e deveríamos queimar o Korban Pesach imediatamente, porém esperamos queimar o Korban Pesach no dia seguinte. No dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach, porque não podemos queimar sacrifícios que se invalidaram no Yom Tov. Sorfino Tobe Hatzeroteen, queimamos o Korban Pesach que se invalidou, sua minoria, ou seja, a minoria do Korban Pesach que se impurificou, nos pátios de Yerushalayim, ou Al-Gagoteen, ou sobre os telhados de Yerushalayim também. Meatze Atzman, com as madeiras do dono do Korban, não com as madeiras sagradas do Betamigdash. E agora, qual a diferença se a maioria do Korban se impurificou, a minoria? Hatzai Kanin, pessoas sovinas, pessoas não generosas, temos o receio que eles não vão fazer a queima do Korban Pesach dessa forma, porque não vão querer gastar a sua lenha. Sorfino Tolefne Abirá, eles podem queimar o Korban Pesach no Betamigdash. Bishvil Leanot Meatzea Amaraha, para que eles tenham proveito dessa lenha sagrada e façam a queima do Korban Pesach que se impurificou. Pergunta Maritama, por que o Korban Pesach é justamente queimado dentro do Betamigdash e não fora? Por exemplo, em Yerushalayim, onde ele pode ser consumido. A maravilhosa Barachanina falou, sabe, que dele vai deixar para envergonhar a pessoa que impurificou o Korban. A pessoa que todo o seu Korban se impurificou, a maioria dele se impurificou, foi negligente, não foi cuidadoso. Sendo assim, envergonhamos essa pessoa para que ele tome cuidado nas próximas vezes, não impurificar o Korban. Se a minoria do Korban se impurificou, então não é uma negligência tão grande, não envergonhamos essa pessoa. Se todo o Korban se impurificou, a maioria se impurificou, obrigamos a pessoa a queimar no Betamigdash, naquele crematório na frente da Azara, para envergonhar a pessoa, porque todas as pessoas que frequentam o Betamigdash vão ver que essa pessoa não foi cuidadosa, para que ele tome a lição. Itma miuto, se a minoria do Korban se impurificou, então queimamos esse Korban em todo Yerushalayim, como vimos. O Urmino perguntamos uma contradição, vimos essa Mishnah, no Daf Mem Tet Masechet Psachim. Vechem Ishi Atzam Yerushalayim. A pessoa estava saindo de Yerushalayim. Veniskan Shesh Beador Basar Kodesh. Se lembra que tem um pouco de carne de sacrifício, ou Korban Pesach, por exemplo, que se invalida, se sai de Yerushalayim. O conceito é o psul, essa falha de Yotze. Se um Korban pode ser consumido em todo Yerushalayim, se ele sai de Yerushalayim, ele se invalida. Mesma coisa com relação ao Korban Pesach que saiu de Yerushalayim, se invalidou. E foi o caso nessa situação. A pessoa saiu de Yerushalayim e se lembrou que ele está carregando carne do Korban Pesach. Im Avad Tzofim. Se ele passou Tzofim. Tzofim é qualquer área em volta de Yerushalayim, onde ainda se pode ver o Betamigdash. Se ele já passou essa área, não consegue mais ver o Betamigdash, está longe já do Betamigdash, Surfobim como a pessoa deve queimar imediatamente onde ele está. Não obrigamos essa pessoa a voltar até o Beit HaMikdash. Vem lá, porém essa pessoa ainda vê o Beit HaMikdash, Roser vê sua folha final, ela tem que voltar para o Beit HaMikdash e queimar esse como a pessoa que se invalidou. O psur de Yotze, por ter saído da fronteira do consumo, ou seja, a fronteira de Yerushalayim, ele tem que voltar para o Beit HaMikdash e queimar na frente da Azara. Me'atzeh Ma'arachá, com as madeiras sagradas do Beit HaMikdash, que isso é para o Mizbeach, para queimar os sacrifícios no altar. Uma contradição da nossa Mishnah. E a outra é a Mishnah. A nossa Mishnah fala que se a minoria do Korban Pesach se purificou, queimamos o Korban Pesach fora do Beit HaMikdash, em Yerushalayim, e não seria permitido trazer esse Korban para o Beit HaMikdash e queimá-lo com as madeiras sagradas do Beit HaMikdash? É que se vê diferente a pessoa aqui. Não passou Tzofim ainda, consegue ainda ver o Beit HaMikdash, ele pode voltar e queimar esse Korban com as madeiras do Beit HaMikdash. É uma contradição. Amar Abraham Bar Ukva respondeu, Lokash, não é uma contradição. Kan be'achsanai, kan be'alabait. Temos duas situações diferentes. A nossa Mishnah que fala que a pessoa não pode voltar para o Beit HaMikdash e queimar com as madeiras sagradas, é um balabait. A pessoa que mora em Yerushalayim tem sua própria lenha, ele não pode se aproveitar da lenha sagrada do Beit HaMikdash. Kan be'achsanai é outra Mishnah que fala que ele pode sim voltar para o Beit HaMikdash e queimar com a madeira sagrada do Beit HaMikdash. A pessoa que não mora em Yerushalayim e não tem lenha com ele, os sábios não forçaram a pessoa a procurar lenha, facilitaram para a pessoa queimar no Beit HaMikdash. É uma resposta que Rav Chama explicou. Rav Papa Marafaba tem uma outra resposta. Rav Rabi Arsanai, pode ser que a nossa Mishnah é a Mishnah que vimos da Fmem Tet, com essa pessoa que já saiu de Yerushalayim, seja uma mesma situação de uma pessoa que está visitando Yerushalayim e não tem lenha. Temos duas situações diferentes dessa mesma pessoa. Kanshir Zigbader e Kanshir Zigbader. Temos duas situações diferentes. A nossa Mishnah que fala que essa pessoa que impurificou a minoria do seu Korban, ele queimaria esse Korban em Yerushalayim com a sua própria madeira. É uma pessoa que não começou a viajar ainda. Sendo assim, mesmo que é uma pessoa visitante em Yerushalayim, não tem sua lenha própria, os Hamim obrigaram a pessoa assim a se esforçar e procurar madeira. Porém, numa situação que a pessoa já está viajando, os caminhos não dificultaram essa alahá, falando que a pessoa pode voltar para o Beit HaMikdash e se aproveitar da lenha sagrada do Beit HaMikdash e queimar seu Korban Pesach que se invalidou no Beit HaMikdash. Essa é uma das outras respostas. Rav Zvid Amar, Rav Zvid tem uma outra resposta. Leolam Kidamar Meikar. Pode ser como Rav Chama falou. A nossa Mishnah se trata de uma pessoa que mora em Yerushalayim. Outra Mishnah que fala que a pessoa vai voltar para o Beit HaMikdash, toda uma pessoa que está visitando e não tem lenha própria. Carbe-Achsanai, Carbe-Balabait, como vimos. Ve'avogadelo-Erzik-Baderech. Mesmo que a visitante não começou a viajar ainda, mesmo assim facilitamos a lacal para ele. Achsanai, Kivandeleitlei. Vez que essa pessoa que está visitando e não tem lenha própria, a pessoa não viaja carregando lenha, Asauke Tsaikani. Consideramos essa pessoa como uma pessoa sovina. Temos aquela pessoa que não é generosa, uma pessoa sovina. Temos o receio que ele não vai chegar a queimar o Korban Pesach que se invalidou, porque ele tem receio de perder sua lenha. Isso facilitamos, falamos que a pessoa pode usar o Beit HaMikdash e queimar com a lenha sagrada. A mesma coisa com essa pessoa que está visitando Yerushalayim. Temos o receio que essa pessoa não vai ter a força de procurar madeira para queimar o seu Korban, e não vai chegar a queimar seu Korban Pesach que se invalidou, por isso facilitamos a Alahá, deixamos ele voltar para o Beit HaMikdash e aproveitar dessa madeira sagrada. Detran, como fala a Mishnah, Tzaikarin, Sorfino, Tolifne, Abirá, as pessoas sovinas, não generosas, podem voltar para o Beit HaMikdash e queimar o seu Korban dentro do Beit HaMikdash, Bishvile, Anot, Me'atzeh, Amarachá, porque eles têm um proveito da lenha do Beit HaMikdash e cheguem a queimar assim o seu Korban. Continua matando, levando uma outra branca. באו לשורפו בחצרותיהם ומעצי המערכה. אין שומעים להם. כאילו דסי הפרסוע, אליווי כמעט עושה קורבן פסח כסים ולידו, פורא דו בית המקדש, אי ירושלים, פורא ליקי עוזר מאדירה סגרדה זו בית המקדש. אין שומעים לו. נאו עשיתם עושה כסף פרסוע יסתה סוג'רינד. יתן כמעט פורא דו בית המקדש כמו עשה פרופר מאדיר. לפני הבירה, סף פרסוע כי כמעט עושה קורבן פסח dentro do Beit HaMikdash, o Me'atzeh HaSanai quer levar a sua própria madeira, Enshomim Laen, não aceitamos também essa pessoa sugerindo. Dá para entender isso? Que não aceitamos que a pessoa use madeira sagrada do Betamigdash para queimar o corpo a pessoa que se invalidou, queimando-o fora do Betamigdash. Por quê? Não aceitamos Dilma, porque talvez talvez vai sobrar madeiras sagradas. A pessoa vai se confundir, pode chegar a achar que essas madeiras são madeiras próprias da pessoa e decidiu preciso de Meila profanar algo sagrado, usando algo sagrado do Betamigdash como essa lenha para um uso laico. Por isso proibimos, a pessoa vai queimar fora do Betamigdash e tem que usar a sua própria madeira. Porém, se a pessoa está queimando dentro do Betamigdash, por que não poderia queimar com a sua própria lenha? Qual o problema? Rabbi Yosef tem uma resposta. Para não envergonhar uma pessoa que não tem essa capacidade monetária de trazer sua própria madeira, para não envergonhar essa pessoa, todos têm que queimar no Betamigdash com a lenha sagrada, não com a lenha própria. Essa é a opinião de Rabbi Yosef. Rav Amarava tem uma outra explicação. Porque se sobrar madeira, por exemplo, a pessoa vai levar sua madeira para sua residência, trazendo-a do Betamigdash, as pessoas podem chegar a suspeitar que está roubando madeira sagrada do Betamigdash. Por isso não deixamos ninguém queimando o sacrifício inválido com a sua própria madeira no Betamigdash. Primeiro, mais bem, qual a diferença se o motivo é como você falou, para não envergonhar a pessoa que não tem, ou como o Rava falou, para que as pessoas não suspeitem dessa pessoa que está trazendo suas madeiras de volta para sua casa? E cabe a ter uma repercussão dessa machloc, que não é uma machloc teórica. De Aiti Kane Vehariuta, uma situação que a pessoa trouxe bambus, trouxe galhos secos de palmeiras. De Lo Hazile Maraha, que não serve como madeira para o altar, para o Mizbeach. Vamos ver se são madeiras que o fogo não é estável, são madeiras que se queimam muito rápido. Não são válidas para a Maraha, a fogueira do Mizbeach. Sendo assim, ninguém vai ter receio que essa pessoa está roubando madeiras sagradas do Betamigdash, porque as madeiras sagradas do Betamigdash não são essas madeiras como bambus, como esses galhos de palmeiras. Então, conforme Rava, não temos nenhum receio. A pessoa sim poderia levar seus bambus, esses galhos, para queimar o seu próprio sacrifício no Betamigdash. Porém, conforme Rava, você, para não envergonhar outras pessoas, também está proibido. Tinanatra, temos uma outra Mishnah que parece muito com essa discussão entre Rava e Rava Yosef. Rosh HaMa'amad haya ma'amid et hatmeim al shar ha-mizrach. O que acontecia é, fala Mishnah em Masechet Tamid, depois que o Kohen Gadol sacrificava o incenso, o Ktoret, o incenso sagrado, e acendia a menorá, o Rosh HaMa'amad, o cabeça do Ma'amad, conhecido os Ma'amadot das Mishmarot, tinha uns 24 Mishmarot, grupos de Kohanim, que trabalhavam cada grupo em uma semana do ano. Dentro desses Mishmarot tinham Batei Avot. Cada Bet Av, cada subgrupo, trabalhava um dia da semana. E para elas tínhamos 24 Ma'amados, são grupos de Israel, pessoas que não são Kohanim, que tinham que ir até o Bet HaMikdash, que não podiam ir até o Bet HaMikdash, tinham que ficar em sua sinagoga local, rezando para que Hashem aceite os Korbanot. O conceito é, talvez se o Korban Tamid, o sacrifício diário, outros sacrifícios públicos são sacrifícios referentes a todo o povo de Israel, e a Halakha é que o dono do Korban tem que presenciar o sacrifício do Korban para rezar. Então, o povo de Israel nomeou 24 Ma'amadot, grupos de Israel, para rezar pelo Korban público de cada dia. O Rosh HaMa'amad, a cabeça desses Ma'amadot dos Israel que não são Kohanim, é a Ma'amid et Tatmein al Shar HaMizrach. Depois que quando eu fiz aqueles sacrifícios e acendeu a menorá, esse Rosh HaMa'amad posicionava esses Kohanim que se impurificaram e colocava eles no Shar HaMizrach, no portão leste do Bet HaMikdash. Aparentemente é o Shar Nicanor, o portão de Nicanor, que se entrava até azar o pátio do Bet HaMikdash. Mas então, por que isso é necessário? Amara, você fala, você que dele vai Isham. Para envergonhar esses Kohanim que sabiam que iam trabalhar no Bet HaMikdash e se impurificaram, temos que envergonhá-los para que na próxima vez eles sejam mais cautelosos. Rav Amar, Rav discute, o motivo é outro, Mipnei HaChashav, para que pessoas não suspeitem por que certo Kohen não veio trabalhar no seu Bet Av, no seu grupo. Não vão saber que essa pessoa está impura. Vão pensar que está trabalhando que seria com certeza um desrespeito ao trabalho do Beit HaMikdash. Então, posicionamos todos os Kohanim impuros todo dia nesse portão leste, para que as pessoas não suspeitem desses Kohanim. Mas, Benai, qual a diferença entre o motivo de Rava ou de Rav Yosef na Halacha? E Kabbalah tem uma repercussão. Mefank, se esses Kohanim são Kohanim mimados, Kohanim que não trabalham, por exemplo, Kohanim muito ricos. Sendo assim, ninguém vai ter receio que eles não venham trabalhar no Beit HaMikdash, que estão trabalhando, que de qualquer forma não trabalham. Conforme Rava, não será necessário posicionar esses Kohanim no Shar HaMizrach. Que não temos nenhum receio, porém, conforme Rav Yosef, temos que sim envergonhar esses Kohanim para que eles tenham mais cautela. E Nami, outra repercussão, de que Agadir Shishura, se o trabalho deles é fazer cordas, que é um trabalho não rentável, ninguém tem o receio que uma pessoa vai trocar o trabalho do Beit HaMikdash para ir trabalhar um trabalho não rentável. Conforme Rav, não temos nenhum receio, não temos que posicionar esses Kohanim impuros no Shar HaMizrach. Com a família, você tem que sim envergonhar essas pessoas que não foram cautelosas com a impureza. É uma coloca em paralelo de Rav e Rav Yosef com relação a esses Kohanim impuros e Rav e Rav Yosef com relação ao caso que fiz anteriormente, se uma pessoa pode trazer suas próprias madeiras até o Beit HaMikdash e queimar seu sacrifício em parto. Continua uma nova Mishnah. A Pesach Sheyatza. O Kurban Pesach que saiu. Saiu significa qualquer corbana que tem uma certa área para ser consumido, como o Corban Pesach tem todo Jerusalém para ser consumido. Se ele saiu de Jerusalém, foi retirado, ele se invalidou. A mesma coisa se ele saiu da Jerusalém e foi colocado dentro do Eichar, por exemplo, na sala sagrada do Beit HaMikdash, a sala interna que era coberta, dentro do Eichar tinha o Kodesh HaKodashim. Também o corbana se invalida. O Kurban tem que estar na sua área apropriada. Se ele foi retirado dessa área apropriada, tanto para um lugar mais sagrado ou menos sagrado, ele se invalida. Ou Shinitma, ou que ele se impurificou. E Seref Miah tem que ser queimado imediatamente. O conceito é, será que um Kurban que se invalidou tem que ser queimado imediatamente ou não? Talvez não. Talvez é um desprezo para um Kurban ser queimado imediatamente. Talvez ele saia do teu bar Tzuratom, que passe a noite. Esse Kurban vira notar, vira um Kurban que sobrou depois do prazo, que todos os Kurbanot têm de ser consumidos e ser queimados na aurora do dia seguinte, na Arota Shachar. Com todos os outros Kurbanot que eram sim válidos e mesmo assim se invalidaram. Me fala Mishnah, o Kurban que saiu ou se impurificou tem que ser queimado imediatamente. Não um desrespeito, um desprezo para um Kurban, mas que o próprio Kurban se invalidou, a própria carne do Kurban se invalidou, se impurificou, saiu da sua fronteira de consumo. Nitmeu Abealim, porém, se os donos do Kurban se impurificaram e o Kurban Pesach se invalida por causa disso, ou Shemet ou faleceram, o Kurban Pesach que não tem donos não pode ser consumido. A Pesach Eno Nechar Elo Neminuyav, o Kurban Pesach só pode ser consumido para os donos do Kurban Pesach. E a principal função do Kurban Pesach é o consumo. Dessa forma, o Kurban Pesach se invalida, porém, não a carne do Kurban que se invalidou. O Kurban que não tem dono se invalida indiretamente teu bar Tzuratu. Seria um desprezo para esse Kurban ser queimado imediatamente, é necessário esperar passar a noite e ele vai ser queimado. Não vai ser queimado na manhã do dia 15 de Nissan, primeiro Yom Tov de Pesach, porque é proibido queimar sacrifícios inválidos no Yom Tov, como vimos também anteriormente. Veisarev Veshishasa, ele vai ser queimado no dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach de manhã. Esse é o período de Tanaka. Rabbi Yochanan ben Brockhomer fala o Sam uma outra opinião. Avzei Seref Miah. Também nessa situação que o dono se impurificou ou faleceu, tem que ser queimado imediatamente. Por quê? Porque não tem ninguém que vai consumir esse Kurban, é um Kurban inválido. Mesmo que é inválido, uma forma indireta, não a carne do Kurban que se invalidou, não psulaguf, que o próprio corpo do Kurban se invalidou. É um psulmachmad avaracher, é algo inválido, uma forma indireta, que não tem donos. Mesmo assim, fala Rabbi Yochanan ben Brockhomer, é necessário queimar imediatamente. Fala Bishlama também. Dá para entender isso que um Kurban impuro tem que ser queimado. Por quê? Que tipo, como falou o Pasuk da Basar Asherigah, Bechol Tamé, Lo Yahel Baesh Yisraef. Fala o Pasuk, qualquer carne de Kurban que encostou em algo impuro não pode ser consumido, tem que ser queimado. Porque se vê que o Kurban que se impurificou tem que ser queimado. Ela deu seminal, qual é a fonte disso que um Kurban que saiu além da sua área de consumo, como o Kurban pensa que saiu para fora de Yerushalayim, Minam, qual é a fonte que ele se invalida? Tem que ser queimado? Dertivo, como falou o Pasuk, Hello, vai da Maila Kodesh Penima. Fala Moshe Rabbeinu para Aaron, o sangue desse Korban não entrou dentro do Ohel Moed, da tenda sagrada do Mishkan. O que aconteceu foi, no oitavo dia de Miluim, da inauguração do Mishkan, o tabernáculo sagrado, foi o dia que faleceram os dois filhos de Aaron, Nadav e Abiú, infelizmente. Foi o dia da inauguração do Mishkan. Nachshon ben Amidav ia trazer os Korbanos da tribo de Yehudá. E Aaron tinha que sacrificar três sacrifícios de Hatá da expiação. Três bodes. Três Seirim. O Seir HaHatá de Rosh Chodesh Nissan. O Seir HaHatá de Nachshon ben Amidav. E o Seir HaHatá da inauguração do Mishkan. E Aaron não consumiu, junto com seus filhos Elazar e Itamar, o Seir HaHatá de Rosh Chodesh. E Moshe Rabbeinu ficou decepcionado porque Aaron não consumiu esse Korban. Aaron consumiu o Seir HaHatá de Nachshon ben Aminadav, o Seir HaHatá da inauguração do Mishkan, mas não o Seir HaHatá de Rosh Chodesh. Fala Moshe Rabbeinu, Hem lo vai damar, la kodesh penima, o sangue desse Korban não foi levado para dentro do El Moed, como vimos que um Korban, que o sangue tem que ser jogado dentro do Mizbeach, a Hitzon, um sacrifício externo, que é jogado também no Mizbeach, a Hitzon, no altar externo, o altar que ficava no pátio do Mishkan, no Hatzir HaMishkan, em relação ao Bet HaMikdash, o pátio do Bet HaMikdash, a Azara. Se o sangue desse Korban, que tem que ser despejado no Mizbeach, a Hitzon, foi levado para dentro do Eichal, e paralelo ao Eichal do Bet HaMikdash, é o Ohel Moed, a tenda sagrada do Mishkan, esse sangue se invalida. Fala Moshe Rabbeinu, o sangue não foi levado para dentro do El Moed, por que você não consumiu esse Seir HaHatá de Rosh Chodesh? Você fala, amado Moshe le Aaron, falou Moshe Rabbeinu para Aaron, Madoa lo achaltem et HaHatá, por que vocês não consumiram o Korban HaHatá? Shema nifnas damai lifnai ve lifnim, talvez o Korban foi levado para dentro do Eichal? Amado lo, falou Aaron que não. Amado Shema chutz le mechitzata yatzta, talvez contrário. O Korban foi retirado do Mishkan e se invalidou por Yotze. O Korban que sai da sua área de consumo, área do consumo do Hatat é Azara. Amar Lolaf, não aconteceu isso. Bekodesh Haita, esse Seir HaHatá estava todo o tempo dentro da Azara. Amar Lol, falou Moshe Rabbeinu. E Bekodesh Haita, isso realmente aconteceu. Veren Lol vai da Maila Kodesh Penima, e o sangue não foi levado para dentro do Ohel Moed, não se invalidou, Madu alo achaltem otá, porque vocês não consumiram esse Seir HaHatá? E Aaron respondeu para Moshe Rabbeinu, porque ele está de luto, seus dois filhos faleceram, Nadav e Abiú naquele dia, ele está onem. Falou Aaron, ele não pode consumir um Korban se ele está onem. Ele fala, Mamichla, se deduz aqui, diz que Moshe Rabbeinu falou, de Inafka, que se realmente esse sangue do Korban HaHatá, que deveria ser despejado no Mizbeach HaHitzon, no altar externo, saiu da Azara, ou saiu do Hatzir HaMishkan, e não, outra possibilidade, Ail, da Malifnim, foi levado para dentro do Ohel Moed, dentro da tenda sagrada, a tenda coberta do Mishkan, ou o Eichal, que é a sala sagrada do Beit HaMikdash, Batzrefai, o Korban tem que ser queimado, uma vez que o sangue se invalidou, não temos como concluir o sacrifício, não temos como jogar esse sangue no Mizbeach, no altar, e sem isso o Korban está inválido, tem que se queimar esse Korban. Você vê daqui claramente que existe esse psul de Yotze. Esse psul é um Korban que sai da sua área de consumo, ele se invalida. Tem que falar Mishnah Manitma, dá para entender isso que falamos anteriormente, que é um sacrifício que se impurificou e tem que ser queimado. Porque Galil Rahmanabe Kodashim Kalim, o passo que a Gemara traz no princípio, o passo que fala da Basara Xerigá Behol também, Loi Acheu Baesh e Saref, está com relação a Kodashim Kalim, sacrifício de espiritualidade leve. A Torá revelou com relação a esses sacrifícios, Kosh, quem de Kodashim, Kodashim, como se temos a mesma lacra com relação a sacrifício de espiritualidade mais grave, como o Hatat, por exemplo. Mesmo que temos a Lachot mais graves com relação ao Hatat, como se existe esse problema que o Hatat que se impurificou tem que ser queimado, ele se invalidou. Ela e o Tse, a privação desse conceito do Korban que saiu da sua fronteira de consumo, acho que Han Kotche Kodashim, o Pasuk de Aaron, o sacrifício de Hatat, do Rosh Chodesh, é um sacrifício de espiritualidade grave. Kodashim Kalimina, qual é a fonte que existe esse problema de Yotze, em relação ao sacrifício de espiritualidade leve, como o Korban Pesach, o Korban Shlamim? que pode ser consumido em todo Yerushalayim? Qual é a fonte disso? Vetu, outra pergunta. Hadetane, como vamos explicar essa braita? Landama, se o sangue do Korban passou o dia, o sangue de um Korban tem que ser jogado sobre o Mizbeach até a Shkia, até o pôr do sol. Se passou isso, viramos a página. Nishpar Dama, se o sangue da Shkita não foi recebido pelos Bazerim, as colheres sagradas através do Kohen, se despejou no chão, Yatsadama Hutzlaklaim, ou o sangue foi retirado da Azara. De Kayamalan, que temos uma tradição que é Alahai, Bestrefa, temos que queimar o Korban se aconteceu isso. Minana, qual é a fonte de todas essas Alahot? Isso que aconteceu com Aaron, não sabemos todas essas Alahot, sabemos que se o Korban saiu, ou se o Korban entrou até o El Moed, uma proibida, ele se invalida, por não todos esses casos que vimos anteriormente, qual é a fonte para isso? Fala, não fica lá medir Rabi Shimon, aprendemos esse conceito de Rabi Shimon. Eu tenho Rabi Shimon, eu falo Rabi Shimon na Braita. Bakodesh Baesh Tisarev. O pastor fala com relação a Kol Hatat, qualquer Hatat, que entrou dentro do Oel Moed, da tenda sagrada do Mishkan, que é como se fosse o Eichal do Betamigdash, a sala interna coberta. Se entrou, Bakodesh Baesh Tisarev, é proibido consumir esse Hatat, é ser o queimá-lo Bakodesh, dentro da Azara, no crematório, dentro da Azara, Limbit, isso veio nos ensinar. Al-Hatat, Shesrefatar Bakodesh. Veio nos ensinar que o Kurban Hatat, que se invadiu dessa forma, tem que ser queimado dentro da Azara. Ele, elas o Bilvat, pois até agora nós aprendemos sobre relação ao Kurban Hatat, que é Kotche Kodashim, um sacrifício de espiritualidade mais grave. Sharpsulei Kotche Kodashim. Outras formas que o Kurban, de espiritualidade mais grave, Kotche Kodashim, como um Hatat se invalidou. Fora essa de entrar dentro do El Moed ou entrar dentro do Eichar, vem o Rei Kodashim Kalim. E as entranhas, os rins, os órgãos internos dos Kodashim Kalim, os Kodashim Kalim são sacrifícios de espiritualidade mais leve. Os Emurim são tão sagrados quanto um sacrifício de Kodashim Kodashim, são sacrificados sobre o Mesbeach, isso inclui o sebo, os rins, vimos anteriormente esses assuntos. Minayim, qual é a fonte que se que aconteceu esse psu, que esses emurim, esses órgãos internos dos Kodashim Karim foram colocados dentro do Eichal. Sim, validaram e tem que ser queimados. Qual é a fonte para isso? Talmud Lomar falou o Pasuk, Vekol Bakodesh Baesh Tisarev. O Pasuk fala qualquer Hatat. O que é qualquer Hatat? Significa qualquer sacrifício que parece como Hatat. Qualquer motivo que o Hatat se invalidou, outro Kodesh Kodashim se invalidou. E também a mesma coisa com relação aos emurim, os órgãos internos, dos Kodashim Kalim, se invalidaram e são queimados na Azara. Ashkihan, encontramos Kotche Kodashim. Esse problema com relação ao sacrifício de espiritualidade mais grave, como o Hatat. Kodashim Kalim e Nalam, qual é a fonte desse conceito com relação a Kodashim Kalim, sacrifício de espiritualidade mais leve? O pastor fala, Kol Hatat, qualquer Hatat, significa qualquer motivo que o Hatat se invalidaria, tem que ser queimado dentro da Azara. O pastor não se trata de Kodashim Kalim, como o Korban Pesach, o Korban Shlamim, de espiritualidade mais leve. Então qual é a fonte para esse conceito que se invalidam dessa mesma forma? O Psu de Yotze, se eles saem de Yerushalayim, ou que foram colocados dentro do Eichal, por exemplo. Qual é a fonte para isso? Ela, então corrige a Gemara. Kol Psulu Bakodesh Bastrefa, qualquer motivo que o Korban se invalida tem que ser queimado. Lo Shna Kodashim Kalim, não faz diferença se é um sacrifício de espiritualidade mais leve, Vloshnako Tchikodashim, ou espiritualidade mais grave, Gmará Gmirilá. Temos uma tradição desde o Moshe Rabbeinu que é essa Alaha. Tem que ser queimado dentro da Azara, e se invalida se ele foi colocado dentro do Eichal, ou retirado dessa fronteira de consumo. A pergunta é, Vechata de Aaron, por que a Torá tem que citar isso que o Moshe Rabbeinu falou para Aaron? Que o sangue desse Hatat não foi colocado dentro do El Moed, era um Seira Hatat de Rosh Chodesh, como vimos, o sangue deveria ser despejado no Mizbeach. Moshe Rabbeinu falou, esse sangue não foi colocado dentro do El Moed. Por que ela tem que citar esse argumento de Moshe Rabbeinu, se já sabíamos de qualquer forma, que dessa situação, o Korban se invalida, como vimos, Magmarag Mirela, uma tradição direta de Moshe Rabbeinu, que é essa Alaha. Por que precisamos também da tradição de Moshe Rabbeinu, também desse Pasuk, Behen Lo Vai Dama, ela quando espinima, o sacrifício não foi colocado dentro do Eichal, respondeu Mishum Maaseh She'akachaya, atrás, aqui, sem esse termo que aconteceu entre Moshe Rabbeinu e Aaron, para ensinar outros conceitos. Fora essa Alaha, Essa Alahá já saberíamos realmente foi uma Alahá de Moshe no Sinai, que o Kurban que foi colocado seu sangue dentro do Ohel Moed. De forma desnecessária, o sangue deve ser despejado no Mizbeach HaChitzon, no altar externo, na Azara, o Kurban se invalida. Conforme o sábio da Shvá de Rabi Baravó, que ensinou uma brata. De Amar que falou o sábio. Afilo pigulta o Nibur Tzura. Fala-se uma nova opinião. Até agora vimos que se o Korban se invalidou psulaguf, a carne do Korban se invalidou, queimamos o Korban imediatamente. Se foi o psul baalim, por exemplo, o dono do Korban se invalidou, então esperamos até teubar tzuratô, até passar a noite, a carne se deteriorar um pouco, virar notar a sobra do Korban, e vai ser queimado junto com todos os Korbanos que sobraram. Por exemplo, fala-se uma outra opinião. Afilo pigulta o nibur tzura, mesmo o problema de pigur. Pigur significa que o Kohen pensou em um dos quatro trabalhos principais do Korban, um pensamento equivocado. Os quatro trabalhos do Korban são Shchita, o abaixo do Korban, Kabbalah Dam, receber o sangue da Shchita numa colher sagrada chamada Zbazichim, levar esses Zbazichim até o Mizbeach, é a Olahá, é o terceiro trabalho, e a Zrikah Dam, jogar esse sangue no Mizbeach, é o quarto trabalho. Se o Kohen pensa em um desses quatro trabalhos, para concluir o sacrifício ou consumir essa carne depois do prazo permitido, isso é pigulo. É a forma mais grave que o Korban se invalida, é um psulagufa, a própria carne do Korban se invalida. Alguém consome essa carne, recebe esse castigo. É um psul pela Torá, está inválido pela Torá, mesmo assim, taunibutsura, temos que esperar passar a noite para queimar esse Korban. Mesmo que não temos nenhum desprezo de queimar um sacrifício de pigur, só tinha uma gzerata katuf, um decreto da Torá, que essa é a halakha. Por quê? Minava, qual é a fonte disso? Yalif avon, avon minotar. O motivo é uma gzerata shavá, um paralelo da palavra avon. Avon significa pecado. E se você usa essa palavra com relação ao notar, o sacrifício que sobrou depois do prazo do consumo, que se invalida com certeza, e também diz a palavra avon com relação a pigur, se é assim, fazemos um paralelo dessa palavra avon, avon. Do mesmo jeito com relação a notar, o notar só é queimado depois que passa a noite. Nem com relação ao pigur, o pigur é só queimado quando passa a noite. Porém, pergunta a Gumara, venela, avon, avon, mechatar de aron. Podemos usar a mesma que será chamada da palavra avon. Aprendendo do hatat, que aron queimou imediatamente, aquele seira a hatat do bode dos rodas, que aron queimou imediatamente. Podemos aprender com relação ao pigur a mesma coisa, temos que queimar o sacrifício de pigur imediatamente. Por que não? Amalekha, o sábio pode sim responder, Hatat de Aaron, isso aconteceu com relação ao seira Hatat, aquele bode do Hatat de Rosh Chodesh, que Aaron queimou imediatamente? Não há prova para alakha com relação ao pigur. Que a igavra nami burtsural e dorotbai, com relação a outras gerações, seria necessário esperar passar a noite. Aparentemente o que aconteceu com Aaron foi que Aaron estava de luto junto com Elazar e Tamar pela perda de Nadav e Aviú. Falou o sábio, com relação a outras gerações, esperaríamos passar a noite e queimaríamos esse corban que não tinha pessoas para consumi-lo. Os que estavam de luto não podem consumir um corban de luto. Esperaríamos passar a noite e queimaríamos na aurora do dia seguinte. Verata moracha aita. Por lá o que aconteceu com Aaron foi uma oracha, uma lei temporária. Aaron recebeu de Moshe Rabbeinu que tínhamos que queimar todos os sacrifícios inválidos, mesmo esse sacrifício que não foi consumido por causa do luto. Portanto, não há prova para a alahá de pigur. A alahá de pigur é uma alahá para gerações. O que aconteceu com Aaron foi uma alahá temporária. Porém, falamos, rasta de Amrin, agora que falamos, copsule de kodesh bestrefa, qualquer sacrifício que se invalidou é queimado, loshna de koche kodashim. Não faz diferença se é um katat, por exemplo, com a espiritualidade mais grave. Veloshna kodashim kalim. Ou shlamim korban pesa com a espiritualidade menos grave. Gmará Gmiri, lá aprendemos uma tradição desde Moshe Rabbeinu que essa alahá que sim, sim, validaram que são queimados. Bakodesh baesh tisaref lamali, porque o pastor tem que falar que eles serão queimados os sacrifícios que se invalidaram dentro da Azara. Já sabemos disso pela alahá de Moshe Rabbeinu Sinai. Ah, Omi Baile, pesando sim desse pastor, Shasref atá bakodesh, não saberíamos aonde queimar esse korban. Viu o pastor que fala, bakodesh baesh tisaref, queimem esse korban inválido dentro da Azara, dentro do pátio do Betamigdash, com relação ao Korban Hatat, por exemplo, que se invalidou. O pastor que vimos no princípio da Gemara, a carne que se impurificou em presença do contato não pode ser consumida, tem que ser queimada lá, Maria, porque precisamos desse pastor que temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que queimamos qualquer sacrifício que se impurificou, se invalidou. Por quê? Podemos pensar que a lahá seria diferente com relação a um corban que se impurificou. Qual psule de kodesh, sacrifício que se invalidou, kegon landama, por exemplo, se o sangue não foi despejado sobre o misber até o pôr do sol, venishpachdama, ou o sangue se despejou no chão da azara e se invalidou, veatsadama, ou o sangue saiu da azara, venishchetapalaila, ou o corban que foi abatido, foi feito a sua shchetá à noite, de bestrefa, que esses corbanos inválidos têm que ser queimados, deleite meu berculino, que o que aconteceu com esse corban não é o que afetaria nada um animal que não é um corban, um animal que não é sagrado. Não existe nenhum problema que o sangue de um animal que não é corban se despejar, ou a shchita à noite, todas essas falhas que aconteceram com esse corban. Nessa situação, temos que queimar o corban. Não aconteceu nada muito grave com o corban, temos que queimá-lo, a espiritualidade do corban ainda está válida, temos que queimá-lo. A valitmar de bechulina me mifsir, porém se o corban se impurificou, que se algum animal que não é corban se impurificou, isso também afeta a qualidade do corban, tem repercussões na alahá também de um animal que se impurificou. Não pode ser consumido em todas as situações? Eima, podemos falar, uma vez que aconteceu algo grave com esse corban, algo que afetaria a qualidade de um animal que não é um corban também. Eima lotibai estrefa, talvez a espiritualidade desse corban se afetou. Aconteceu aqui uma decadência dessa espiritualidade e não seria necessário queimar esse corban. Metis que lei de kuvra seria suficiente enterrar o corban. Enterrá-lo para pessoas não consumirem esse animal, não ter nenhum proveito desse animal e nenhum animal, como um cachorro, consumir esse corban. Para não ser um desprezo para esse corban. Kamash fala, isso o pastor vai falar que não, mesmo que o corban se impurificou, a pessoa não foi cautelosa e fez algo que afetaria também a qualidade de um animal que não é um corban. Mesmo assim, a espiritualidade do corban ainda está válida, é ser queimá-lo, não é suficiente enterrá-lo. Como chama Venit, meu abealim, o shemeto, se os dois se impurificaram ou faleceram, teu barco surata, na primeira de Tanakawa, nossa Mishnah é. Temos que esperar passar a noite e na aurora queimar esse corban. Como vimos, Rabbi Yohanan ben Bruka discutiu mesmo que o corban não se invalidou ao seu próprio corpo, à sua própria carne. É um psul mahmad avarahe, é uma falha, uma forma indireta. O corban pensa não tem mais nenhum dono que vai consumir o corban. Indiretamente o corban se invalida. Fala Rabbi Yohanan ben Bruka, mesmo assim o corban é queimado imediatamente. Se falar aqui agora, maravilhoso, fala Yosef. Machloket shenitmeu be'alim achar zrikat. Na machloket da Tanakama, na Rabbi Broca é uma situação que os donos se impurificaram depois da zrikada, depois que o sangue já foi despejado no misber de forma válida. Naquele momento os donos estavam puros ainda. Deitraze basar la achirá, naquele momento se permitiu o consumo da carne do Corban Pesach, uma vez que a zrikada, a conclusão do Corban foi feita de forma válida com os donos puros. Depois os donos se impurificaram, falta na cama, isso não afeta o corban de forma direta. Seria um desprezo para esse corban ser queimado imediatamente. Esperamos até a aurora do dia seguinte. E Rabbi Yohanan Bruka discute, também nessa situação, temos que queimá-lo imediatamente. Conforme Rabbi Yohanan Bruka, qualquer falha de um corban, que compromete o consumo do corban, isso define que temos que queimá-lo imediatamente. Não é um desprezo para o corban. Avalit meu be'alim lifnezrika. Porém, se os donos se impurificaram antes da zrikada, no momento da zrikada, os donos já estavam impuros, já estavam inválidos. Esse corban não foi concluído o seu sacrifício de uma forma válida. Deloitraz de basar la achilá, que não se permitiu o consumo da carne desse corban pesa, uma vez que a zrikada foi feita de uma forma inválida, com os donos impuros. Devrei akol yisaref miyad, com todas as opiniões, também conforme está na cama, temos que queimar esse corban imediatamente. Mesmo que a falha foi indireta, foi por causa do dono do corban, por vez que na zrikada o corban estava inválido, temos que queimar imediatamente. É como se a carne do corban se invalidou. Essa pergunta de Rav Yosef, sobre Tanakam e Rav Yohanan ben Broga. Meitu, pergunta agora contra Rav Yosef. Como é que você pode falar que essa é a machloket entre Tanakama e Rav Yohanan ben Broga? A situação que os donos estavam impuros somente depois da Zrikada. Zerakal, essa é a regra. Koshe psudou begufo e saref miat. Qualquer corbano que o seu próprio corpo, a sua própria carne se invalidou, como se a shchita foi feita de forma inválida, forma de pigur, por exemplo, ou se impurificou, ou saiu da Azara, ou saiu da Yerushalayim com relação ao Corban Pesach. E Saref Miyah tem que ser queimado imediatamente, não desprezo para o Corban ser queimado imediatamente. Bedam, se o sangue se invalidou, o sangue do Corban caiu no chão, por exemplo, da Azara, e não foi jogado sobre o Mizbeach, ou não foi jogado até a Ashkia, como vimos. O Bebealim, ou os donos se invalidaram, se impurificaram ou faleceram, Teobat Siratô, não podemos queimar o Corban imediatamente, temos que esperar passar a noite. Mas que, se o sangue se invalida, ou os donos se invalidam, não é algo direto, não é a carne do Corban se invalidou, será um desprezo para o Corban ser queimado imediatamente. Vetzer Betastrefá, e tem que ser queimado na manhã seguinte, no crematório do Betamigdash. Ktane, para estar citado nessa breta, Bealim do Mededa, a breta conectou, associou o conceito que o dono do Corban se invalidou com o conceito que o sangue do Corban se invalidou. O que significa essa associação? Madame Lefne Zricada, mesmo que o sangue só se invalida antes da Zricada, antes de jogar esse sangue sagrado do Corban no Mizbeach, depois da Zricada, o sangue já não é mais parte do Corban, se ele se impurifica e não se invalida, não invalida o Corban também. Avbealim Lefne Zricada, também, isso quebrando esse o caso que os donos se invalidaram ou faleceram, também se trata do mesmo caso que o sangue se invalidou, ou seja, antes da Zrikada, não faz sentido falar que a Breta está citando dois casos diferentes, uma mesma frase, assim como o sangue se invalidou antes da Zrikada. E Teobat Surato, esperamos passar a noite para queimar esse Corban, mesmo que é um psur, é uma falha indireta, é só o sangue que se invalidou, não é a carne do Corban que se invalidou, a mesma coisa com relação aos donos do Corban, que se invalidaram antes da Zrikada. No meio da Zrikada, jogaram o sangue no Mizbeach, os donos já estavam inválidos. Mesmo assim, fala a opinião da Braita, como está na cama da nossa Mishnah, Teobat Surato, esperamos passar a noite e queimar na aurora do dia seguinte. Isso vai contra Yosef. Rav Yosef sustenta que nessa situação, todos concordam que queimamos o Corban imediatamente. Se vê diferente dessa Braita? Fala Gemara. Ela, tu corrige. E Itmar, ahi Itmar. Sim. Rav Yosef pensou em ensinar esse conceito e ensinou dessa forma. Machloket nitneu bealim lifnei zrika. Toda machloket na cama era Yohan ben Broka. É só se os donos se impurificaram antes da zrikada. Deloitraze basar la achilá, que nessa situação a carne não se permitiu. No meio da zrikada, os donos estavam impuros. O Corban não se concluiu de uma forma válida. E a carne não se permitiu também. Deavalei. E é como se fosse a carne se invalidou nessa situação, fala Rabbi Yohanan Broga, queimamos imediatamente. Então acaba falando que não, mesmo nessa situação, não queimamos imediatamente. Avalit miu bealim lachar zrika, por isso os donos se impurificaram depois da zrikada, deitraze basar lachilá, que a carne sim se permitiu no momento da zrikada, porque os donos estavam puros. Devrea kol psulo mahmad davarachê, todos concordam que isso é um psul, uma falha indireta. E também a Yohanan Broga sustenta, como está na cama, que temos que esperar passar a noite na aurora do dia seguinte e queimar. O Bayer Burtsurá, se ele passar a noite para a carne se deteriorar, vira notar e queimar no dia seguinte. Esse é o primeiro de Davi Yosef. A Yohanan vai falar a Yohanan diferente. Afra Hazriká Nami Machloket. Isso se chama Machloket também depois da Zriká Adam. Também antes da Zriká Adam, também depois da Zriká Adam. Ou seja, mesmo depois da Zriká Adam, que os donos se invalidaram somente depois que da conclusão do Corban, no meio da conclusão do Corban, da Zrikada, os donos estavam puros, mesmo assim, fala Rabbi Yohanan Broga, queimamos o Corban imediatamente. Com a situação que o Corban se invalidou, fala Rabbi Yohanan Broga, queimamos imediatamente. Verta Rabbi Yohanan também. E Rabbi Yohanan vai com a sua própria opinião, uma outra situação. Damar Rabbi Yohanan, que falou Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan Broga, vira Rabbi Nechem e amru davar echad. E meu Rabbi Broga da nossa Mishnah, que fala que temos que queimar esse Corban, que os seus donos se impurificaram ou faleceram imediatamente, vai com o opinião de Rabbi Nechemia. Rabbi Yochanan ben Broga, Adam Ram. opinião de Rabi Nechemia Bruca já vimos anteriormente. Rabi Nechemia, e qual é essa opinião de Rabi Nechemia? Eu tenho como falar, aprenda Rabi Nechemia, primeiro fala Rabi Nechemia. E me prende no Nisrefazo. O motivo que Aaron queimou o seu Hatam de Rosh Chodesh é porque ele estava de luto, como vimos. De Kachne marca ele, por isso Aaron fala para Moshe Rabbeinu, Vetikrena ou Tika ele, vai acontecer comigo e aconteceu com eles, Nadav e Aviú. Assim como Nadav e Aviú sacrificaram um ktoret, um incenso, sem ser ordenados a isso e faleceram, Aaron falou que pode acontecer com Aaron a mesma coisa, se ele vai consumir esse Seira Hatam de Rosh Chodesh, sem ser obrigado, se ele está de luto. Aqui se vê que Aaron conectou isso que ele queimou, esse sacrifício de Rosh Chodesh, por causa de Nadav e Aviú, porque ele estava de luto. Porém, quando Aaron estava de luto, ele poderia sim sacrificar esse Korban Hatat de Rosh Chodesh. Ele não poderia consumir isso. O Korban foi sim válido. É como se fosse o Korban Pesach, que foi feito a sua Zerikadam com os donos puros, e depois da Zerikadam, depois que o Korban se concluiu de uma forma válida, os donos se impurificaram. Assim também Aaron, ele tinha a permissão de sacrificar esse Seira Hatat de Rosh Chodesh, e não podia consumi-lo, porque estava de luto. Vehistaruf, Leatar Staruf. E Aaron queimou esse Korban imediatamente. Essa é a opinião de Rabi Nechemia, que queimamos um Korban, que os donos se impurificaram depois da Zerikadam, imediatamente. Não esperamos passar a noite até a aurora. Isso vai como Rabi Yohanan Bruca sustenta, conforme a opinião de Rabi Yohanan, que mesmo que os donos se impurificaram depois da Zerikadam, queimamos o Korban imediatamente. Mesmo que a Zerikadam foi válida, a carne do Korban se permitiu, uma vez que não tem ninguém para consumir essa carne do Korban, e se invalidou, temos que queimar imediatamente. Como Rabi Nechemia sustenta também, fala Rabba Mosif Af Rabi Yosef Gili. Rabba incluiu também Rabi Yosef Gili nessa lista de Rabi Yohanan, que Rabi Yohanan lembrou que Rabi Nechemia e Rabi Yosef Gili são da mesma opinião. Detalhe como fala a Breda. Rabi Yosef Gili, o meu fala Rabi Yosef Gili. Kola inyan kolo enome da ben ela, me parei manistrafim ou beseri manistrafim. Tudo esse pastor que vimos anteriormente, de kol hatat, asher levam idama elo el moed, qualquer sacrifício de hatat, que o seu sangue foi levado para dentro do el moed, atende a sagrada do Mishkan, e o pastor que fala, tem que ser queimado, do que se trata isso? Parei manistrafim, o beseri manistrafim, com relação aos bois e os bodes que são queimados. São parei manistrafim e seri manistrafim, referentes aos hataot apremiot, com o para hatat, o boi do hatat, de Yom Kippur. O sangue desse par, desse boi, tem que ser despejado dentro do Mizbeach Hapnimi, o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, que se encontrava dentro do Oel Moed, a tenda sagrada do Mishkan, e com relação ao Bet HaMikdash, dentro do Eichá, a sala sagrada do Bet HaMikdash. A carne desse boi, ela é queimada fora de Yerushalayim. Mesma coisa com relação a esses seirim, os bodes. Se trata que esses parim anistrafim, esses seirim anistrafim se invalidaram. Gistrof psuleina betabira. Não queimamos a carne fora de Jerusalém como um korban válido, e sim queimamos dentro do Betamidash, na crematório do Betadeshen, dentro da Azara. Veritem lota sela hilata. E a Torá falou, e a Hela é proibido consumir essa carne, está proibindo o consumo. Amrulo, falamos Hamim para Rabi Yosef Gili. Se é essa realmente a explicação desse passo, que o passo se dá com relação a esses Hataot Apnimiot, esses sacrifícios de Hatat, que o seu sangue é despejado no Mizbeach Apnimi, esse altar de ouro, Hatat Shenichnas Damar Lifnai Velifnim Minai, qual é a função de um Hatat Achitzon? Um sacrifício de Hatat externo, que o seu sangue é despejado no Mizbeach Achitzon, altar do Azara. Qual é a fonte disso que seu sangue foi levado até o Eichá, isso invalida o Korban? Se o passivo não se trata com relação a isso. Amala, ele falou para Rabi Yosef Gili, Hello, vai da Maila, Kodesh Penima. O passivo que Moshe Rabbeinu advertiu, repreendeu Aaron, o sangue desse Seira Hatat não entrou dentro do El Moed, porque eles não consumiram esse Seira Hatat como vimos anteriormente. Mechá, se deduz daqui, de Inaf, Iu, que se esse sangue foi retirado da Mishkan, o Hatzet, no pátio do Mishkan, e na outra possibilidade, Ai Dama, o sangue foi colocado de forma desnecessária dentro do Oel Moed, Bestrefá, tem que ser queimado sim, Moshe falou, esse caso com relação ao Corban de Rosh Chodesh, não aconteceu isso. Por que vocês queimaram o sacrifício? Parece que se tivesse acontecido isso, que o sangue desse Seir HaKatá de Rosh Chodesh foi colocado dentro do Olmo, tem que ser sem queimado. Essa é a fonte para essa halacha. E Rabba entendeu da opinião de Rabbi Yossi Lili, que assim como com relação ao Khatat de Aaron foi queimado imediatamente, a mesma coisa aconteceria com relação ao caso do Khatat HaKitzon, que seu sangue sim inválido, porque foi colocado dentro do Olmo, também queimaríamos o Corban imediatamente, mesmo que a carne do Corban não se invalidou. É um sudam, o sangue se invalidou, é algo indireto ao Corban. É como se os donos do Corban se invalidaram. Mesmo assim, queimamos o Corban imediatamente, falaram que Rabbi Yossi Lili vai como Rabbi Nehemia e como Rabbi Yochanan Bruch, que vimos anteriormente, que se os donos do Corban se invalidaram, queimamos o Corban imediatamente. A pergunta é por que Rabbi Yochanan só falou que Rabbi Nehemia e Rabbi Yochanan Bruch vão com a mesma opinião, mas não Rabbi Yossi Lili? Aparentemente sim. Conforme Rabbi Yochanan, isso que o sangue se invalida ou a carne se invalida é a mesma coisa. O sangue e a carne fazem parte do corpo do Corban, fala Rabbi Yochanan. É algo direto, não é um desprezo por Corban ser queimado imediatamente. Bealim, por isso os donos se invalidaram. Miltachrit, é algo externo, é algo indireto ao Corban. Se os donos se invalidaram, não queimamos imediatamente, fala Rabbi Yochanan, conforme a opinião de Rabbi Yossi Lili. Pode ser que queimamos só na aurora do dia seguinte. Se o sangue se invalidou, queimamos imediatamente, porque faz parte do corpo do Corban. Por isso fala Rabbi Yochanan aqui, Rabbi Nehemia e Rabbi Yochanan Broca, não com a mesma opinião, que queimamos o Corban, que seus donos se invalidaram imediatamente. Isso fala que não é deixar meu novo, dá para novos conceitos. Por o Hadonai Olam, amém, amém.